homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
Dona de voz grave e dicção impostada, carregando nos R's, ela alcançou sucesso como cantora, inicialmente com repertório de músicas norte-americanas e depois com música popular genuinamente brasileira. No dia 28 de outubro de 2003, ela desapareceu de cena, deixando muita saudade e gravações como aquelas que vão desfilar no Muito Especial de hoje, todinho dela, todinho de Iracema de Souza Ferreira, ou melhor, Nora Ney.
De noite eu rondo a cidade a te procurar sem me encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares, você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, esta busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar da Avenida São João. Com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar da Avenida São João.
Eu acho essa gravação, opinião minha, essa gravação de Ronda, feita por Nora Ney, composição do Paulo Vanzolini, superior tecnicamente à gravação dessa mesma música que fez sucesso maior, que foi a gravação de Márcia. Mas cada um tem a sua opinião. De qualquer forma, a interpretação de Nora Ney para o Ronda de Paulo Vanzolini é primorosa. Nora Ney, se fosse viva, teria completado 88 anos de idade. Mas como eu já disse na abertura, ela morreu há 7 anos e foi no dia 28 de outubro de 2003. A editora Casa da Palavra lançou recentemente, por sinal, fez acompanhar a edição de um CD remasterizado com gravações das suas escolhidas, o livro As Divas da Rádio Nacional. E o autor, Ronaldo Conde Aguiar, procurou retratar diversas cantoras de destaque na Rádio Nacional de São Paulo, as divas do Rádio Nacional. Este é o título correto. Eu falei as divas da rádio, mas, na verdade, as divas do Rádio Nacional. E neste livro está registrado que Nora Ney chamava-se, na realidade, Iracema de Souza Ferreira. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Olaria, no dia 20 de março de 1922. E diz o autor de As Divas do Rádio Nacional que o sonho de ser cantora ela acalentava desde criança e foi incentivado pelo pai, Dárcio Custódio Ferreira, que era funcionário da Câmara dos Deputados e que deu a ela um violão com o qual ela sozinha aprendeu a tocar. Por essa época, os ídolos de Iracema eram Araci de Almeida e Mário Reis, cujo estilo sóbrio de cantar ela apreciava muito. Iracema, diz o autor do livro As Divas do Rádio Nacional, era uma menina rebelde. Quando contrariada, saía de casa e ficava flanando pelo bairro. Quando a fome batia ou o cansaço esfriava sua cabeça, ela voltava para casa. E aí o pai Dárcio a esperava a chineladas que ecoavam naquele lar de Olaria.
Vivo só sem você, que não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender. Outra noite esperei, outra noite sem fim, aumentou meu sofrer. De cigarro em cigarro, olhando a fumaça no ar se perder. Vivo só sem você, que não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender. Vivo só sem você. Vivo só sem você.
Autêntica representante da música de fossa, e que fossa esse De Cigarro em Cigarro, de autoria de Luiz Bonfá, foi um grande sucesso na carreira de Nora Ney. Nora Ney, quando tinha 8 anos de idade e era ainda Iracema de Souza Ferreira, foi matriculada num grupo escolar lá de Olaria, onde morava. Depois se formou em contabilidade no Instituto Rui Barbosa, lá na Gago Coutinho, onde ela fazia parte do time de vôlei também. Desde os tempos de aluna do curso de contabilidade, ela já escapava da escola para ir cantar na Rádio Cruzeiro do Sul, no programa de Napoleão Tavares, e já cantava em inglês. ela também frequentava o programa do Trio de Osso. Não é Trio de Ouro, não. Trio de Osso, formado por Yara Salles, Éber de Bôscoli e Lamartine Babo. Todos muito magros, e daí o título Trio de Osso. Era lá na rádio Mairink Veiga. Antes de se lançar profissionalmente, no final dos anos 40, ela fez parte do fã-clube Sinatra Farley, que promovia festas na residência do cantor Dick Farley, tendo a bateria o irmão de Dick Farley, o ator Sil Farley. E nesses encontros, ela cantava os sucessos de Frank Sinatra, mostrando todo o seu talento. Nesse fã-clube, ela também cantava acompanhada ao acordeon pelo João Donato e ao piano pelo Johnny Ralph, dois garotinhos, então ainda sem barba, imberbes. Seminha era assim que a chamavam em casa. Iracema era o seu nome. Ela aprendeu sozinha a tocar música ao violão. Já contei a história do presente que o pai fez do violão. Mais tarde, foi estudar solfejo e leitura musical com Aida Nhatali. No fim da década de 40, ela se casou com Cleido, o Cleido Maia, e dessa união nasceram os filhos Vera Lúcia e Hélio. A Vera Lúcia foi coroada Miss Brasil em 1963, portanto, muito mais tarde. O casamento com o Cleido Maia não a fez feliz, mas desse casamento eu vou contar um pouquinho na segunda parte do programa.
Eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. E gosto quando anoitece que só vento, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude mais uma vez, outra noite, reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude, mais eu gosto. Eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. E gosto quando anoitece que só vento, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude mais uma vez, outra noite, reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude. Esse é o segredo de quem, como eu, vive na boemia. Colocar no mesmo barco realidade e poesia, rindo da própria agonia, vivendo em paz ou sem paz, pra mim tanto faz, se é noite ou se é dia. Mas eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. E gosto quando anoitece que só vento, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude mais uma vez, outra noite, reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais mais triste, mais se ilude.
Essa aí é do João Bosco e do Aldir Blanc e chama-se Me Dá a Penúltima. Com ela nós vamos encerrando a primeira parte do programa de hoje, que marca o desaparecimento há 7 anos de Nora Ney. Mas não saia daí, porque voltamos e é já já.
Você ouve Muito Especial com o Reinaldo Basile.
A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. O homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Vidas que se acabam a sorrir. Luzes que se apagam, nada mais.
Linda, linda, Luzes da Ribalta, Limelight, de Charlie Chaplin, uma versão de Antônio Maria e João de Barro.
Se o que se foi pra nós não voltará jamais, para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões? Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações.
Luzes da Ribalta, Limelight, de Charlie Chaplin, o Carlitos, numa versão do Antônio Maria e do João de Barro com a nossa Nora Ney. E por falar em Antônio Maria, nós fizemos um muito especial dele no sábado passado, que foi um sucesso enorme, agradou todo mundo. Muita gente telefonando, mandando e-mail, registrando os comentários. E naquele programa eu não falei, mas vou falar agora. Foi Nora Ney, na década de 50, quem lançou o compositor Antônio Maria, de quem ela gravou O Menino Grande no seu primeiro disco. Isso foi em 1952. Também foi de Antônio Maria, em parceria com o Fernando Lobo, o seu maior sucesso, Ninguém Me Ama, que tanta gente gravou, inclusive o Net que indicou, e que no programa do Antônio Maria nós apresentamos interpretada pelo Net que indicou, junto com a Silvinha Teles. E Nora Ney, com o Ninguém Me Ama, ganhou o primeiro disco de ouro da história da música popular brasileira.
A noite está tão fria, chove lá fora, e esta saudade enjoada não vai embora. Quisera compreender por que partiste, quisera que soubesses como estou triste. E a chuva continua mais forte ainda, só Deus sabe dizer como é infinda a dor de não saber, saber lá fora onde estás, como estás, com quem estás agora. E dizer como é infinda a dor de não saber, saber lá fora onde estás, como estás, com quem estás agora, agora.
Chove Lá Fora, de Tito Madi, com a nossa homenageada de hoje, Nora Ney. Ainda bastante jovem, Nora Ney casou-se com Cleido Maia. Já falei sobre isso, mas disse que ia contar a história mais detalhadamente. O Cleido Maia era membro do Partido Comunista do Brasil. Ele trabalhava no Diário Carioca, na seção comercial. Mas desde o início não se mostrou um grande marido, não. Na verdade, ele ganhava até bem, mas gastava muito na rua e foi se viciando em bebidas alcoólicas, tornou-se dependente e era agressivo, muito agressivo com a mulher, Dora Ney, e com os filhos. Esse caldo explosivo, irresponsabilidade, aventuras extraconjugais, preconceito contra a profissão da mulher, fizeram com que ele cada vez mais se tornasse inconveniente. E foi exatamente isso que acabou precipitando a separação do casal. Essa história que eu estou contando está no livro As Divas do Rádio Nacional, do Ronaldo Conde Aguiar, lançado pela editora Casa da Palavra. E o autor do livro diz que, em agosto de 1952, ela lançou, exatamente de um lado, Meu Grande Amor, do Cola, versão do Caribé da Rocha, e do lado 2, O Ninguém Me Ama, que acabou sendo o grande sucesso, já falei, da composição do Antônio Maria e do Fernando Lobo. dias antes do lançamento do disco, os conflitos domésticos chegaram a um nível insuportável para ela. E na ocasião, com muito estardalhaço, os jornais estamparam em letras garrafais que ela tinha sido internada em estado gravíssimo, vítima de uma tentativa de suicídio. Segundo os jornais, ela teria ingerido uma dose cavalar de medicamentos. Corria, porém, a versão de que ela tinha sido obrigada a praticar esse gesto pelo marido, o que configuraria uma tentativa de homicídio. Sob o título Nora Ney Ainda em Perigo, a própria revista do rádio contou, numa matéria extensa, que o Cleido Maia havia realmente causado os problemas. Ele desmentiu a versão da esposa, mas na delegacia de polícia, quando se recuperou, ela contou que realmente o marido tinha obrigado a ela tomar, e obrigou através de uma faca de pescaria, a tomar substâncias entorpecentes, ou então ela seria assassinada. Ela optou então pela bebida. Citou como razão os ressentimentos do casal, e ela mostrou, inclusive, no depoimento que a displicência do marido, as coisas do lar, inclusive falta de pagamento de moradia e tudo mais, acabaram complicando bastante a coisa. Ela contou que uma vez estava falando ao telefone com uma amiga, com uma conhecida, no instante em que ele entrou e ouviu as queixas dela contra ele, o que precipitou a aparente tentativa de suicídio. Ele até propôs a reconciliação, mas escaldada, ela recusou o convite, recusou a proposta e foi novamente ameaçada de morte. Já o marido, de quem ela se separou, dizia que tinha outra coisa na conversa. E parece que tinha mesmo, e eu vou contar essa história daqui a pouquinho, na outra parte do programa.
Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais da primeira vez. Ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto, vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. La 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 la
Regra 3, de Toquinho e Vinícius com Doraney, e com essa vamos encerrando a segunda parte do programa de hoje, marcando os 7 anos da morte de Doraney. Mas fique esperto aí, porque nós voltamos em 2 minutos.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Com saúde não dá para brincar. Você sabia que quando o câncer de mama é descoberto cedo, ele pode ter cura? Cuidar da saúde da mama é para a vida toda. Então, a partir de 40 anos, inclua em seus exames anuais a mamografia. É um hábito que pode salvar sua vida. Procure um mastologista, ele é o médico que cuida da saúde da mama. Fique de olho.
Você ouve Muito Especial com o Reinaldo Bazini.
Provei do amor todo amargo que ele tem.
E nessa aí ela vai cantar com o Jorge Goulart, que pode ser o pivô da separação.
Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende, que me quer bem. Provei o amor todo amargo que ele tem. Então jurei nunca mais amar ninguém. Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende, que me quer bem.
Quem fala mal do amor não sabe a vida gozar, enaltiza a própria dor, tem amor, mas não sabe amar.
Provei o amor todo amargor que ele tem. Então jurei nunca mais amar ninguém. Me compreende, que me quer bem.
Provei do amor todo amargo que ele tem. Então jurei nunca mais amar ninguém. Porém, eu agora encontrei alguém que me compreende.
Deve jurar não mais amar a ninguém. Ninguém pode evitar de se apaixonar por alguém.
Mais uma interpretação notável de Doraney, e dessa vez acompanhada pela voz fantástica de Jorge Goulart, nesse Provei, de Noel Rosa e Vadico. E a gente tem que analisar com muito bom senso as informações todas. O episódio que envolveu Doraney e o seu marido Cleido Maia jamais foi devidamente esclarecido. Aquele da tentativa de homicídio ou tentativa de suicídio. Houve até quem acusasse Doraney de promover um golpe publicitário para impulsionar o disco, as vendas do disco que ela tinha gravado dias antes. Bobagem. A gente tem que analisar que o Cleido Maia realmente andava pisando na bola. Mas houve quem dissesse que Doraney também dava suas pisadas. O Cleido Maia acabou admitindo isso. Rodrigo Faur, grande cronista e autor de livros, diz que Doraney e Jorge Goulart se conheceram no dia 1 de maio de 1951, antes, portanto, um ano antes do famoso episódio da tentativa de suicídio. eles teriam se conhecido no Copacabana Palace. Os dois consagraram inúmeros sucessos, venderam muitos discos e cantaram em todos os estados brasileiros e diversos países do mundo. Bom, quando ela se separou do marido Cleito, ela assumiu o relacionamento com Jorge Goulart, que também era casado. A união dela com Jorge Goulart só foi oficializada 40 anos depois, ou seja, eles passaram para o papel o casamento só no ano de 1992, no civil e no religioso, na Igreja Presbiteriana Unida. E tiveram uma feliz convivência, e que só terminou com a morte dela em 28 de outubro de 2003. Jorge Goulart continua vivo, não tem mais aquela voz que o caracterizou, porque passou por uma cirurgia para extirpar as cordas vocais por causa de um câncer. Perdeu a voz, e nós já contamos isso em outras oportunidades, e hoje ele usa aquela chamada voz esofágica. E nós conseguimos, inclusive, recentemente, conversar por telefone num contato que fizemos com ele, e ele usando essa voz esofágica. Impressionante! Bom, muitas dessas histórias que eu estou contando estão no livro As Divas do Rádio Nacional, do Ronaldo Conde Aguiar.
Eu encontrei ontem na rua o meu amor, aquele amor que pôs em mim tanta amargura, e procurei estando só a ternura de outrora. Tempo feliz que se resume em lembranças agora. Alguém te amou e hão de te amar como te amei. Há corações que te darão o que eu te dei. Tu passas pela rua e a vida continua, e em mim também esta saudade sempre tua. Passas pela rua e a vida continua, e em mim também esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua e a vida continua, e em mim também esta saudade sempre tua.
E a vida continua, de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, com a Nora Ney. Nora Ney, que inicialmente era conhecida no meio artístico com o nome Nora May, com M, M de Maria, Maio em inglês, May. No entanto, a colaboração involuntária de uma fã que tinha escrito uma carta para ela, a mineira Nini Xavier, fez mudar e definir o seu nome. A fã Nini colocou na carta Nora Ney, com N de nariz, ao invés de May, que era o nome que ela adotava. E a Nora gostou, acolheu como sinal positivo, indicador de sorte, e assim ficou batizada artisticamente para sempre como Nora Ney. E a Nora Ney assumiu aquele relacionamento com o Jorge Goulart e fez, então, com o cantor Jorge Goulart, uma venda enorme de discos. Mereceu, aliás, o título de Rainha do Disco em 1953. Cada gravação dela era um sucesso garantido. Passou por um período de preconceito profissional em virtude de posições políticas. Tanto ela como Jorge Goulart eram comunistas e logo retornou cantando com brilhantismo e o cador habitual. Ela alfabetizava operários da construção civil nos próprios prédios em que eles trabalhavam. Era, portanto, uma ativista política, um trabalho de militância miúda que ela chegou a cumprir pelo Partido Comunista, ao qual ela era filiada, como também Jorge Goulart. Ela fazia também leituras de textos marxistas e discutia com amigas e militantes. Daí porque o preconceito havia por parte de algumas pessoas. Apesar de ter feito muito sucesso, ela não tinha vida abastada. Ela e o Jorge Goulart moravam numa vizinhança de classe média-baixa, no bairro do Grajaú. E ela contava com pensão de aposentadoria para completar o orçamento mensal. Mas nada disso importava, pois o amor e o respeito existente entre os dois valia muito. Eles não foram avós dos mesmos netos, não foram cantores das mesmas canções, não formaram dupla, como, por exemplo, Cascatinha e Inhana, por exemplo, mas foram duas pessoas de bem com a vida, e isso bastava para os dois.
Se você me encontrar pelas ruas, não precisa mudar de calçada. Pense logo que somos estranhos e que nunca entre nós houve nada. Não precisa baixar a cabeça pra não ver os meus olhos nos seus. Passarei por você sem rancor, sem lembrar que entre nós houve adeus. Nossos sonhos são tão diferentes, o remédio é mesmo deixar que esse amor se disfarça com o tempo, sem que seja preciso chorar. Entre nós não há culpa nem mágoa, o destino assim escreveu. Poderemos achar noutros braços esse amor que entre nós não viveu. Poderemos achar noutros braços esse amor que entre nós não viveu.
Essa aí é um dos grandes sucessos de Nora Ney, Conselho, de autoria de Denis Brian e Oswaldo Guilherme. Eu aproveito para mandar um abraço aí para o sobrinho de Denis Brian, meu querido xará Reinaldo Menezes, lá de São Paulo, que está acompanhando, como sempre, o nosso programa. Com esse conselho, nós vamos chegando ao final da terceira parte do programa de hoje, homenagem a Nora Ney. Mas fique atento, a gente volta de repente.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E para não deixar a data passar em branco, a ProSangue homenageia seus doadores com a Semana do Doador, que vai até o dia 25 de novembro. Para doar sangue, é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos, apresentar documento de identidade, estar alimentado e em boas condições de saúde. O posto Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155, primeiro andar, a 200 metros do metrô Clínicas. O estacionamento, gratuito aos doadores, é o subterrâneo. Garagem Clínicas, na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Para informações sobre como doar e endereços dos outros postos, Disque ProSangue, 0800-55-0300 ou acesse o site www.prosangue.com. .sp.gov.br. A doação de sangue também pode ser agendada pela internet ou por telefone. Colabore.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Vai, vai mesmo. Eu não quero você mais, nunca mais. Tenha santa paciência, ponha a mão na consciência, deixe-me viver em paz, vai ou não vai?
Um samba machichado, vai, mas vai mesmo.
Eu não quero você mais, nunca mais. Tenha santa paciência, ponha a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho, me abandone por favor. Ai que dor, você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar no meu amor. Tenha santa paciência, ponha a mão na consciência, deixe-me viver em paz. Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho, me abandone por favor. Ai que dor, você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar no meu amor.
Essa aí é do Ataúfo Alves, que grande assinatura, mas a gravação que o Ataúfo fez nem de longe chegou o sucesso alcançado por Nora Ney, Vai, mas vai mesmo. Em 1979, Nora Ney e Jorge Goulart participaram do projeto 6 e meia na Sala Funarte, Sidney Miller, em um show de grande sucesso intitulado Casal 20, que contou com o roteiro e direção do Ricardo Cravo Albim. No ano seguinte, 1980, e na mesma sala eles apresentaram o espetáculo Roteiro de um Boêmio, sobre a vida e obra de Lupicínio Rodrigues. Ainda em 1979, voltando portanto um ano, Nora Ney passou por sérios problemas de saúde por conta de um câncer na bexiga. Em 1985, um pouco mais tarde, de volta ao projeto Pixinguinha, ela fez dupla com Jamelão, apresentando-se em Florianópolis, Curitiba, Goiânia, Brasília e outros locais. Em 1989, ao lado de Carmélia Alves, Violeta Cavalcante, Zezé Gonzaga, Rosita Gonzalez e Ellen de Lima, ela atuou no show As Cantoras do Rádio. Em 1990, realizou o espetáculo do aniversário da Rádio Cultura de São Paulo. Em 1992, quando ela se apresentava em um show no Clube Carioca Fluminense, sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, que lhe deixou sequelas, impedindo-a de voltar aos palcos. Em 2000, ela foi homenageada no show do cantor Elimar Santos no Canecão, quando emocionou o público ao cantar O Ninguém Me Ama em cadeira de rodas, cercada por Jorge Goulart, Carmélia Alves e Ricardo Cravo Albim. A partir de 2001, com o agravamento do seu estado de saúde, ela passava a maior parte do tempo em hospitais da zona norte do Rio de Janeiro, nos bairros da Tijuca e Andaraí. E no dia 28 de outubro de 2003, encerrava-se mais um capítulo da Era de Ouro do Rádio Brasileiro, com a morte da nossa homenageada Nora Ney. Aos 81 anos de idade, a carioca Iracema de Souza Ferreira morria de falência múltipla dos órgãos, em decorrência de um enfisema pulmonar no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro. Mesmo tendo tido sua grande fase de sucesso nos anos 50, Nora Ney ainda ocupava não apenas na memória dos fãs, mas também na história da MPB, um lugar de muito destaque. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo Jorge Goulart, Nora Ney estava muito triste com o seu precário estado de saúde e inconformada. Ela vinha sofrendo muito com o longo período de internação no hospital. Ele ainda disse, na ocasião do sepultamento, que Nora Ney morreu sorrindo e deixando muita saudade.
Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ares. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais.
E com esse Quando Eu Me Chamar Saudade, do Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito, nós vamos chegando ao fim.
Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos...
Gravação, montagens e edição, Márcio dos Anjos.
Alguns até hão de chorar e querer me homenagear.
Mesa de som e computadores, Cidade, Manuel Messias e Ana Paula Godoy.
Sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora.
Muito especial. Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
Que faça agora. Me dê as flores em vida.
E sábado que vem tem mais deste mesmo horário, você já sabe. Continue na cidade. Um bom fim de semana e até o próximo, se Deus quiser.
Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais.
Ajuda-nos, Senhor.